Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Jeremias 10, versículos de 2 a 6, contraste entre o Senhor e os ídolos.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 58 de 2022. Aos 15 dias do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 58ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereadores Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zulman Cinello. Deixou de comparecer o vereador Fernando Bermudes Balaca. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Esther 2, versículos 17 a 20, Esther feita rainha. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos, secretário, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a indicação número 46, protocolada sob o número 800/2022. Lege. Foram aprovadas as moções número 170, 171 e 172, protocoladas respectivamente sob os números 842, 843 e 850/2022, lege. Foi aprovado, por solicitação do vereador Marcelo Lemos, a utilização da tribuna livre pelo comandante Valdo, da Corporação de Bombeiros, e pelo soldado Wagner Nunes e pela senhora Thaís, mãe do menino Atos, que explanaram sobre o salvamento do mesmo. O presidente, vereador Paulo Canubim, colocou à disposição da senhora Marvilene Teixeira Rodrigues para explanar sobre o grupo Juntos Somos Mais Fortes. Foi aprovado em segundo turno, em discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 100, protocolado sob o número 624/2022/Lege do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, LDO 2023. Foi aprovada a inclusão na ordem do dia, solicitada pelo vereador Celso Duarte, líder do governo, do projeto de lei número 116, que trata da ajuda de custo ao programa Médicos pelo Brasil. Foi aprovado em discussão e votação únicas, com 10 votos sim e 1 ausência, o projeto de lei número 116/2022, protocolado sob o número 813/2022, lege do Poder Executivo, que autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB. Foi aprovado, com 10 votos sim e 1 ausência, em segunda discussão e votação, O projeto é Lei Ordinária número 104, protocolado sob o número 639/2022/LEG, do vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, que denomina Adir Samuel Barreto Neves o Ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Francisco Pereira da Silva. O presidente, vereador Paulo Coenubim, passou a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites. Número 53, protocolado sob o número 848/2022/LEG. Número 54, protocolado sob o número 849/2022/LEG. E número 55, protocolado sob o número 852/2022/LEG. O vice-presidente, vereador Carlos Delgado, convidou a todos para a sessão solene da Semana Farroupilha, que será realizada nesta data, às 19 horas. Matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofício número 85, protocolado sob o número 844/2022/LEG, e ofício número 86, protocolado sob o número 851/2022/LEG. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 51, protocolado sob o número 845/2022/LEG, e-mail número 52, protocolado sob o número 846/2022/LEG, e-mail número 53, protocolado sob o número 847/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafo número 111. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 695/705/2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beir Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbate Figa, aos 15 dias do mês de setembro de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre, número 27/2022. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2022, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminha ofício ao ilustríssimo senhor Roberto Cabreira dos Santos, secretário municipal de Segurança e Trânsito, e aos agentes de trânsito de Uruguaiana, convidando-os para fazerem uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 22 de setembro de 2022, a fim de explanarem sobre as ações desenvolvidas em favor da segurança no trânsito. O senhor gostaria que eu lesse a justificativa ou o senhor justifica?
Eu justifico aqui, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente e vereador Paulo Coenubim, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui presente o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, o colega sargento da Brigada Militar, colega Walter, os agentes de trânsito que aqui estão, Leandro, Eduardo e Monteiro. Senhoras e senhores vereadores, amanhã, 23 de setembro, é uma data muito especial, onde nós comemoramos os 25 anos de instituição do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das legislações muito importantes, muito boa, inclusive, com avaliação a nível mundial da nossa legislação de trânsito brasileira. E também na data de amanhã nós comemoramos o Dia do Agente de Trânsito. Aqueles agentes públicos que trabalham no policiamento de trânsito, como assim está definido em lei. Não é uma simples pessoa no sentido do exercício da atividade ou aquele que não detém um conhecimento técnico que está ali. São hoje denominados pela própria legislação. E o advento da lei Federal 13.675, que é o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, nada mais do que o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que traz um reforço muito importante nesse contexto, trazendo os agentes de trânsito de forma mais presente na atuação dos entes federados de segurança pública. E os policiais de trânsito, que são eles, merecem destaque não somente por ter o dia 23 de setembro como data, vereador Balaca, que está lá simbolizando o dia destes agentes que fazem um trabalho excepcional, não somente aqui no município de Uruguaiana, mas a nível de Brasil. Nós temos visto aí, a nível de Brasil, notícias desde os desrespeito a esses agentes, desrespeito que resulta muitas vezes em lesões, pessoas que tentam agredir agentes, e o que, que é isso? Isto é falta pura e simples de educação, porque a falha do ser humano no trânsito leva com que algumas pessoas entendam que tenham outros direitos que não têm, inclusive de agredir agentes de trânsito quando no exercício das suas atividades. E por isso, nós temos defendido, inclusive, de que agentes de trânsito possam estar também dentro da capitulação da legislação, aonde traz a possibilidade de uso de armas, sim, uma vez de que eles também estão expostos diariamente. E nós vimos notícias, como disse, a nível de Brasil, aonde até mesmo pagaram com a vida exercendo as suas funções. Então, neste dia de hoje, nós trouxemos aqui a secretaria para conhecer o trabalho que é permanente. Aquele trabalho também que está lá capitulado no artigo 74 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, a educação, as equipes de educação que são permanentes aqui em Uruguaiana, na Secretaria de Segurança e Trânsito, conforme a imposição da lei, onde algumas pessoas, por desconhecimento ou até talvez de má fé, tentam desconstituir o trabalho desses servidores. Então, isto que será demonstrado aqui é parte deste brilhante trabalho, e por isso, na pessoa desses três agentes que eu citei aqui, do secretário adjunto Walter, é que nós queremos saudar, cumprimentar, referenciar o trabalho e as pessoas que fazem esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. A tribuna está à disposição do secretário adjunto Walter Barcelos e os agentes Leandro Sanchotene, Eduardo Rocha e José Monteiro.
Convidar o secretário Valdo para sentar aqui do meu lado, presidente.
Pois não, vereador.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia ao pessoal que nos assiste. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje como agente de trânsito, poder passar um pouquinho da nossa programação, na qual lá na SESTRA a gente vem desenvolvendo. Dentro da secretaria criou-se um núcleo de educação no trânsito, na qual os agentes de trânsito unidos desenvolvem a programação, buscam parceiros e desenvolvem a parte educativa de trânsito. Através desse núcleo a gente busca os parceiros, a gente tem os parceiros como o CFC, como a CSNAT, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, não me lembro se eu falei, e a gente, junto com esses órgãos que são ligados ao trânsito, a gente consegue desenvolver várias atividades de trânsito, para que tire das costas dos agentes de trânsito aquela parte que eles só servem para multar. Então a gente faz esse trabalho educativo. Dentro desse núcleo de agentes de trânsito, a gente desenvolveu e vem desenvolvendo durante essa semana, que é a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25, diversas atividades. Lógico que nos outros anos, por causa da pandemia, a gente não estava conseguindo entrar dentro das escolas, mas mesmo assim, através das lives, através de outros meios, a gente conseguiu passar para os alunos alguma coisa educativa de trânsito. E esse ano, como a gente já está liberado para a gente poder entrar dentro das escolas, a gente, através do núcleo, resolveu intensificar o trabalho educativo para estudantes. Então, a gente realizou a abertura esse ano para sair um pouco desse meio daqui da prefeitura realizou a abertura lá na escola José Francisco. Já realizamos na abertura oficial, também palestramos lá para os estudantes, para o núcleo escolar, os professores também, e dali a gente resolveu, através do núcleo, ele atingir outras escolas. E esse ano, a Semana de Trânsito, o tema é Juntos Salvamos Vidas. E a partir dali a gente focou também nas aquelas escolas que são próximas da rua Pinheiro Machado. Então a gente está fazendo palestra durante essa semana na escola Cabo Luiz Quevedo, já realizamos na escola José Francisco, Marília. Na Marília Sanchotene, e também amanhã a gente vai realizar uma palestra lá para os alunos da escola Elvira Cerati, que foge um pouquinho daquela área ali, vão pegar essa área mais urbana. E também realizamos trabalhos divulgação na imprensa. Também amanhã a gente vai ter, como dia do agente de trânsito, a gente vai ter uma confraternização lá e encerraremos no sábado com uma blitz educativa ali na frente da prefeitura.
Muito bom dia a todos, os presentes, a quem nos assiste na live. Sou o agente de trânsito Eduardo Rocha. Como o Leandro falou, nós temos um núcleo educativo onde nós trabalhamos o desenvolvimento do material que vai ser apresentado tanto nas escolas como nas empresas, né, as atividades que nós vamos fazer durante essa semana. Não apenas durante a semana, né, a Semana Nacional do Trânsito, que foi instituída pelo CTB em 97, como o Clemente já mencionou, hoje está completando 25 anos, também ela... Foi através dessa data que se criou a Semana Nacional do Trânsito. E nessa semana nós procuramos intensificar, né, como da mesma forma que nós fizemos no meio amarelo, intensificar as ações, mas, obviamente, são ações que nós promovemos durante todo o ano. Realmente, a gente apenas faz a intensificação dessas ações. Baseado nisso, nós trouxemos um material para apresentar para vocês, que foi feito pelo nosso colega Rafael Marques. Ele preparou esse material, uns slides para apresentar não apenas as atividades que nós estamos fazendo durante a semana, que nós fizemos durante o ano e vamos continuar fazendo, mas sim também alguns dados estatísticos do trânsito aqui em Uruguaiana, do quanto o nosso trabalho muitas vezes é difícil, é árduo, com a quantidade de material humano que nós temos hoje, e com a quantidade de condutores e frotas que nós temos em Uruguaiana. A Diretoria de Trânsito de Uruguaiana está engajada em diversas ações e planos para mobilização na educação e segurança viária. Destaca-se. O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Aqui algumas imagens das nossas atividades, palestras, ali em cima a palestra na escola José Francisco, embaixo acho que ali no Rui Barbosa, ali os nossos mascotes na frente da prefeitura, na abertura do Maio Amarelo. A Semana Nacional do Trânsito, o tema definido para a Semana Nacional de Trânsito 2022 é Juntos Salvamos Vidas. Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, a Semana Nacional de Trânsito 2022 acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. Convoque-se nesse momento todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito a participar de ações que mobilizem a sociedade. O tema que o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN definiu para o ano 2022 é Juntos Salvamos Vidas. Conforme o Ministério da Infraestrutura, o intuito da Semana Nacional de Trânsito 2022 é promover a reflexão sobre a importância de medidas de segurança no trânsito e sobre os enormes problemas que o uso excessivo de automóveis e motocicletas causa ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Além disso, conscientizar a população sobre a necessidade da participação e da responsabilidade de todos, do pedestre e motorista, para promover a segurança viária do país. Aí, mais algumas imagens das nossas ações educativas. Aquela abaixo ali chamou bastante atenção, que nós conseguimos uma parceria junto ao depósito, né, ao guincho da nossa cidade aqui, cadastrada pelo Detran. Nós colocamos em pontos estratégicos no município veículos acidentados, justamente para chamar a atenção das pessoas do estrago, né, que muitas vezes um acidente de trânsito pode causar. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PNATRANS. O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito foi criado em 2018 pela Lei nº 13.514 para orientar os gestores de trânsito do nosso país a implementarem as ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito, em alinhamento com a nova década de segurança do trânsito da Organização das Nações Unidas. O plano passou por uma revisão em 2021, que contou com a contribuição de mais de 100 especialistas de 50 órgãos, entidades e representantes da sociedade civil. O nosso trabalho agora é colocá-lo em prática, implementar 154 ações ali destacadas e que, juntas, têm o potencial de salvar cerca de 86 mil vidas até o ano de 2028, contando com o engajamento de todos, pois juntos salvamos vidas. No mês de julho, nós estivemos em Caxias do Sul, participando de um seminário de trânsito, e nós tivemos contato com alguns membros desse PNATRANS, e realmente é um plano assim, bem interessante, e foi importante nós estarmos lá para entender mais ou menos como é que está funcionando esse plano, e nós, obviamente, nós tivemos maior conhecimento para poder fazer, para poder implantar aqui em Uruguaiana esse plano. Ações próprias da SESTRA: operação e fiscalização de trânsito, núcleo de educação para o trânsito, sinalização viária. Operação Balada Segura: operações realizadas no ano 2022, até o momento, 42 operações. Autuações do primeiro semestre, para condutores que dirigiram sob influência de álcool, foram 18 autuações, e recusa por submeter-se a realizar o teste do etilômetro, 25 autuações. Umas imagens das nossas operações. A maioria dos casos são operações noturnas, né, em locais e horários estratégicos, justamente para coibir o uso do álcool para quem for conduzir veículo. Também fizemos alguns eventos testes com a PRF a respeito do radar móvel. Tá? Foi até bem interessante essa... Mas o radar móvel, para deixar claro, ele funcionou em modo teste, justamente para a gente ter conhecimento do funcionamento desse aparelho aí. Ali há autuações para veículos estacionados sobre a faixa de pedestre, manutenção de semáforos, autuações também em veículos estacionados em vagas para idosos e deficientes, e também a fiscalização em cima das motocicletas com motor, né, que tem gerado bastante problema aí para o trânsito, e o pessoal tem se queixado bastante para a gente a respeito dessas motocicletas aí, principalmente à noite por causa do som. É uma bicicleta motor, exato. Umas mais atividades com nossos mascotes. Nossos mascotes, eles foram uma ideia brilhante que tiveram para implantar na secretaria. As crianças realmente adoram, elas interagem com os mascotes. Exatamente, os adultos também gostaram. Foi bem divertido a participação deles. Claro que a gente procura, nas palestras, pessoal, levar os mascotes para as crianças pequenas. Assim, ó, dependendo de alguma idade, assim, as crianças elas já começam a questionar bastante os mascotes, elas querem ver quem está embaixo. Então, geralmente para as crianças menores, assim, que a gente tem levado a participação dos mascotes. O mascote da PRF também costuma participar bastante nessas nossas ações. Ali no centro, temos feito bastante divulgações nos meios de imprensa, nas rádios da cidade aqui. As rádios, inclusive, têm nos procurado para ir ocupar um pouco do espaço, do tempo deles, para a gente comentar e conversar um pouquinho a respeito do trânsito. Seleção viária, a administração pública do município, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, tem a atribuição de implantar, manter e operar a sinalização viária horizontal e vertical das vias urbanas, sejam elas faixas de travessia de pedestres, vagas de estacionamentos regulamentados, linhas de divisor de fluxo, entre outras. Em conformidade com a resolução contra o número 9713, 18 de julho de 22, que institui regulamento de sinalização viária. De certo que, enquanto infraestrutura de mobilidade urbana, a sinalização viária ordena e integra o sistema viário de modo que aperfeiçoa o deslocamento dos pedestres e condutores, interligando os modais de transporte com rapidez, fluidez e acessibilidade do tráfego. Ademais, a sinalização tem um papel significativo na segurança e orientação dos motoristas e pedestres no uso das vias urbanas, sendo indispensável para o ordenamento do tráfego e mecanismo redutor de sinistros de trânsito, motivo pelo qual a sinalização do sistema viário municipal deve ter constante manutenção e conservação. A importância da sinalização, senhores, é, até mesmo para o nosso próprio trabalho, ela é extremamente necessária, tendo em vista que muitas vezes a sinalização, quando ela não é adequada, quando ela deixa qualquer dúvida, até nem cabe ao agente fiscalizador promover, seja autuações ou qualquer tipo de punição com a sinalização não estando adequada. Com a sinalização correta, nós temos todo o amparo legal para poder agir da forma adequada. Há algumas demonstrações do trabalho que tem sido feito no município, né? O pessoal tem elogiado bastante também as próprias faixas de pedestre elevado, que ela reduz, ao mesmo tempo que ela reduz a velocidade, ela sinaliza melhor, ela chama mais atenção do pedestre de que há uma faixa de pedestre ali. Ali na escola do Colégio Santana foi feita toda aquela pintura ali de sinalização. Houve uma organização melhor do trânsito ali, porque na saída das escolas, entrada e saída dos alunos do Colégio Santana, realmente estava ficando bem bagunçado o trânsito ali, muito também por questão do desrespeito. Mas a gente também tem atuado bastante ali nessa área aí para colocar a ordem no local. Artigo 24 CTB. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito do município o âmbito de sua circunscrição, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Fazer um breve relato aqui, pessoal. A frota no Rio Grande do Sul hoje, ela é de 7.166.783 veículos, perdão, em 2021. A Uruguaiana tem a 21ª maior frota do estado. O índice é de 0,63 a cada 100 pessoas. Ou seja, 0,63, ou seja, a cada 100 pessoas existem 63 veículos no estado. Índice de motorização em Uruguaiana é 0,58. A cada 100 pessoas, 58 veículos no município. Condutores. No estado, tem 5.128.867 condutores em fevereiro de 2021. Em Uruguaiana, 49.631. É o 19º município com maior número de cadastrados CNH do Rio Grande do Sul. Índice de habilitação no Rio Grande do Sul, a cada 100 pessoas, 45 possuem habilitação. Em Uruguaiana, a cada 100 pessoas, 42 possuem habilitação. Então, para vocês verem, nós temos mais veículos do que pessoas habilitadas. Mais veículos do que pessoas habilitadas. Tem pessoas que têm dois carros também, mas pode ter certeza que muitos são pessoas, principalmente com as motocicletas, e pessoas que não são habilitadas. Infelizmente, a gente tem bastante problema com isso. Alguns gráficos aqui, também não tenho por que passar um por um, mas aí mais ou menos as estatísticas de sinistros, acidentes que nós tivemos até o momento em 2022, até o mês de junho.
Comparativos,
né, com danos materiais. Atendimentos também, comparativo com danos materiais.
Os horários. Nos horários ali, é bom salientar que os horários que mais ocorrem acidente é durante o meio-dia, né? A saída ali do serviço para o almoço, às 14 horas e às 18 horas, que é o horário do rancho. Que é a hora que o condutor e o pedestre têm que redobrar a sua atenção.
Estava ali, ó, um gráfico passado ali. Posso voltar? Não, posso voltar para a senhora, não tem problema. Aí, mês de março foi onde mais houveram incidentes. Junho foi o último mês que foi trabalhado sinistro.
E à medida que os irmãos argentinos também começam a ingressar no Brasil, aumenta um pouquinho também o número de acidentes.
aí as porcentagens, tá? Carro-carro, carro-moto e quando envolve os três veículos. 17%. É, com relação a infrações civis de trânsito, as principais causas de acidente de trânsito são decorrentes de erro humano e basicamente remetem à imperícia e imprudência. A falta de atenção do motorista, dirigir em alta velocidade, alcoolizado ou usando o celular, encabeçam a lista dos problemas. A velocidade pode ser um fator determinante para causar um acidente e até afetar outras pessoas que não estejam no carro, como os pedestres. O que agrava ainda mais o cenário é que quando se trata de trânsito, geralmente a imprudência vem junto com outra. Por exemplo, quem dirige alcoolizado provavelmente estará dirigindo em alta velocidade. Quem está teclando ou falando no celular não estará prestando atenção devido ao redor. Nós temos bastante problema com essa questão do celular aqui na área central, principalmente.
Eu conheço uns quatro vereadores que dirigem
no celular. Diagnóstico dos sinistros. 47% dos sinistros de trânsito ocorrem pela inobservância da sinalização viária. Exemplos, placas de pare, semáforo, entre outros. 43% dos sinistros de trânsito ocorrem por falhas humanas, que podem envolver desde a desatenção dos condutores até o desrespeito à legislação. Os exemplos são claros, excesso de velocidade e o uso do celular. 5% dos sinistros têm motivação em falhas do veículo. 5% das ocorrências, as causas estão associadas ao fator via. Nesse local, são problemas que envolvem via mal sinalizada, mal projetada ou mal conservada. Parecer técnico. Evidenciados as principais causas das ocorrências. Imperícia e imprudência. Exemplos da imperícia do trânsito, dirigir sem habilitação categoria é diferente, dirigir sem conhecer o veículo, entre outros. Exemplo de imprudência no trânsito, dirigir em alta velocidade, ingerir bebida alcoólica e depois dirigir, ignorar a sinalização, dirigir falando ou manuseando em celular, entre outros. Vou fazer uma pergunta para os senhores vereadores, questionamento. Para os senhores, qual que seriam, digamos que ano passado nós tivemos 20 mortes, não é um dado, é só um número chutado aqui que eu estou colocando para vocês. 20 mortes em Uruguaiana ano passado. Qual seria o número ideal? Perfeito. Porque muitos falam, 3, 4. Mas a gente pergunta, se desses 3, 4 tivesse um parente de vocês? Né? Então, o ideal é que a gente possa chegar no número zero de mortes. O acidente também, 99% dos acidentes eles são evitáveis. E o ideal é que a gente consiga chegar ao número zero de mortes. É o nosso trabalho, ele é baseado nisso daí. Acidentes com vítimas fatais. Toquei no assunto por causa desse slide aí. Posição no ranking de acidentes fatais no Rio Grande do Sul, todas as vias em 2020. 11º município com mais acidentes fatais, sendo 15 acidentes que resultaram em 16 mortes. 7 acidentes ocorreram em vias municipais. Posição no ranking de acidentes fatais vias municipais 2011 a 2020. 16º município com mais acidentes fatais nas vias municipais. 63 acidentes fatais que resultaram em 64 mortes. Índice de mortalidade no trânsito do Rio Grande do Sul, 12,9. São aproximadamente 13 mortes a cada 100 mil habitantes, considerando os dados de 2020. Aí só um gráfico, mais ou menos, mostrando para vocês as comparações dos anos entre acidentes e número de mortos. Sinistros, ocorrências com vítimas fatais que morreram no local. Pessoal, esses números, geralmente, eles são maiores, tá? É que muitas vezes, em decorrência de acidente, a pessoa vai para o hospital, ela acaba dando alta do hospital e acaba vindo a falecer horas, dias, às vezes até anos depois, mas em decorrência daquele acidente. O doutor aqui sabe melhor que a gente. Senhor? 2 anos, né? Perfeito. Estatísticas, infrações. Desacordo com o rotativo, número de multas. Não dar preferência ao pedestre. Estacionar carga e descarga. Utilizando celular. Licenciamento vencido. Essas são as 5 principais infrações no primeiro semestre de 2022. Inobservância do CTB, Carteira Nacional de Habilitação. CNH vencida, categoria diferente, CNH suspensa e sem CNH. Aquela fatia grande do nosso bolo ali é que a gente estava comentando muito em decorrência dos condutores de motocicletas, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria. Aí a questão da fase de pedestre, do passeio público, né, a relação estacionamento, carga e descarga, rotativo, desacordo com a sinalização, fila dupla, entrada e saída de veículos, vaga de idosos, vaga de portadores de necessidades especiais. Avançar sinal vermelho, cinto de segurança, recusa teste de etilômetro, influência de álcool e utilizando o celular. Olha o número de utilizando o celular. Depois eu vou passar um vídeo aí para vocês sobre o Penatrans, mas agradecer ao colega Rafael por ter feito esse material para a gente poder trabalhar aí. Agradecer o espaço que os senhores nos deram, o vereador Clemente em especial aí por ter nos aberto as portas da casa aí. Nosso secretário adjunto Walter pela presença aí, a todos que nos assistiram. Só passar um vídeo aí para antes da gente encerrar. Então, senhores, as medidas ali do Penatrans já começaram a ser implantadas aqui em Uruguaiana. A gente espera que, num curto espaço, a gente consiga já ver o resultado desse trabalho aí.
Gostaria de agradecer a todos também pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer ao seu Walter, que está sempre nos apoiando, aos vereadores, ao vereador Clemente também, sempre busca nos dar um apoio, nossos colegas e a todos aí.
Obrigado,
com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, eu quero apenas contribuir considerando que em 2015, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e eu quero deixar aqui registrado, de que os agentes, principalmente, eles não tinham a valorização devida da administração pública e faltava uma visão de empreendimento da legislação de trânsito. Empreendedorismo é a visão futurista do tudo. E quando nós chegamos em 2015, Uruguaiana, e aqui estão os agentes de trânsito, o secretário Walter, que me acompanha desde a época, não conhecia sequer a separação longitudinal de pistas, essa separação que dá o comportamento na via, né? E tantas outras sinalizações, tempos associados em semáforos para conversões, e isso tudo melhora a nossa condição de trânsito, obviamente dá uma fluidez melhor, e nós fomos trazendo com o conhecimento de cada agente de trânsito também essas mudanças que são necessárias. E uma coisa muito importante que deve ficar aqui registrada é que muitas vezes as pessoas não entendem e não compreendem, às vezes dizem assim, mas por que uma blitz 3 horas da tarde? Esses dados estatísticos que foram mostrados aqui, eles funcionam no mapa térmico, que nos mostra locais, horários que necessitam de fiscalização, assim como na segurança de pessoas, mas no trânsito também. Então, quando se desencadeia uma operação de trânsito em determinado lugar, em determinado horário, esses indicadores de violência que apareceram aqui no trânsito são eles que servem de balizamento dentro desse sensor, que é um mapa térmico que a gente consegue fazer o georreferenciamento, né, de maneira, obviamente, uma maneira diferenciada, no sentido que nós não temos a tecnologia de falar em mapa térmico com a tecnologia específica, mas um mapa térmico de sensibilidade em locais e horários aonde essas fiscalizações têm que acontecer para buscar exatamente o objetivo, que é a preservação de vidas e a redução de acidentes. Então, para que nós, como sociedade, nós, como inclusive aqui, como representantes da nossa comunidade, e possamos levar essa informação, nada é feito sem o planejamento estratégico para que aquilo atinja o objetivo. Operações de segurança funcionam da mesma maneira. Hoje, em Uruguaiana, às 9 horas da manhã, com o compromisso de que o prefeito Rony Mello sempre teve e planejado ainda quando estávamos na Secretaria Municipal de Segurança lá e Trânsito, hoje se deu início à capacitação técnica de toda a ronda ostensiva municipal da Guarda, agentes da Guarda Municipal que têm atribuição de trânsito. Hoje se deu início à aula inaugural de formação e capacitação desses agentes para atuação também específica para auxiliar os agentes de trânsito nesse trabalho que é muito importante. Então, esse registro é importante para nós porque tem muito a fazer. O trânsito, todos os dias, é preciso que se faça investimentos. Tudo o que fizer, sempre avisando a preservação de vidas. Por isso, mais uma vez, e agora aqui, engrossando as fileiras, está o agente Marial, o agente Rafael também aqui, devem saber que 18 agentes de trânsito que estão disponíveis no município de Uruguaiana, apenas 18 homens e mulheres que trabalham especificamente no trânsito aqui em Uruguaiana, são eles que nos garantem esta segurança, vamos dizer, entre aspas, porque nós temos muitos infratores e que, inclusive, não compreendem. E ainda grifei aqui no início que, inclusive, essas pessoas partem muitas vezes para a ignorância de agressão verbal, agressão física, e que, na verdade, é um comportamento delas que tem que ser corrigido. Então, mais uma vez, amanhã é o dia dedicado, lembrado, que vai fazer referência ao dia que deveria também ser todos os dias do agente de trânsito pela importância do trabalho. Então, eu queria, mais uma vez, dizer da importância do trabalho que os senhores fazem e nos colocar aqui como poder legislativo, com certeza, né, presidente? O senhor é médico, sabe e atende, sei que o senhor vai registrar isso, a quantidade de lesões gravíssimas que tem em decorrência dos acidentes. E não aqui generalizando, os nossos motociclistas, né, que não devem ser confundidos com motoqueiros, devem também contribuir conosco, desde ultrapassagens pela direita, infrações de ultrapassar semáforos com sinal vermelho, e todo desrespeito para aqueles que fazem isso, devem observar muito dados impressionantes que tem, e o Dr. Paulo me mandou fotos disso aí que é preocupante. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Obrigado, vereador José Clemente. Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, toda a equipe da SESTRO que está aqui presente nos brindando com esse trabalho maravilhoso aqui, o público que nos acompanha também aqui no plenário, nas redes sociais. Eu só gostaria de fazer uma contribuição, que eu sou proprietária de uma escola infantil, e esse trabalho é realizado, às vezes, na minha escola, e eu queria dizer que o adulto ele muda comportamento, sim, e ele muda o comportamento principalmente quando a criança da casa cobra da família a mudança de comportamento, que se faça o que é correto. Uso da cadeirinha, o não usar o celular quando está ao volante. Então, a gente consegue, dentro da nossa escola, perceber mudança de comportamento também do adulto. E esse trabalho que vocês fazem é destacar todos eles, mas destacar é principalmente esse trabalho de educação para o trânsito e essa prevenção, porque através da educação a gente muda comportamento, a gente salva vidas, a gente faz uma transformação positiva na nossa comunidade. Então, parabéns a toda a equipe da SESTRO, e aqui eu não quero destacar ninguém para não ser injusta, porque é um trabalho em equipe, é um esforço coletivo, onde todos fazem o seu melhor, se dedicam, têm um compromisso com a comunidade, um compromisso com o trabalho, com a profissão. Então, só quero deixar aqui o nosso carinho, o nosso reconhecimento a todo esse trabalho que a SESTRO realiza aqui no nosso município, que é destaque. É uma secretaria destaque, não só no nosso município, mas eu acredito que além fronteiras. Então, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado.
Vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, em especial a administradora Carla e a diretora Valesca do SENAC, dessa grande instituição que em breve nós teremos a nossa pauta. Quero cumprimentar o Eduardo e o Leandro pela explanação. Não é sempre que nós temos a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho, dos números efetivos do trabalho. Eu, às vezes, me pego refletindo que a profissão de vocês não deve ser fácil. Ser fiscal, guarda de trânsito em Uruguaiana não deve ser fácil. Tu tem a nossa cultura do trânsito ainda é uma cultura muito ostensiva, ainda é uma cultura muito agressiva, não só na questão da educação, do relacionamento com a autoridade que aborda, mas no próprio, na própria direção, no próprio volante. Ah, cortar o zigue-zague, passar a frente, furar o sinal. Eu resido na Dr. Maia ali e outro dia, em 2 dias, teve 2 acidentes. Um, inclusive, tendo óbito do rapaz que estava de moto e sozinho, acabou se colidindo com um caminhão que estava estacionado. Então, a gente começa a ver aí as pessoas também com aquela... Ah, mas eu parei em fila dupla. Não, mas só parei um pouquinho. Ah, eu estou sem cinto, esqueci o cinto. Ah, teu celular. Não, mas é só um pouquinho. E tu começa a notar isso e, com certeza, não deve ser fácil. Então, fica aqui o cumprimento a todos vocês e o cumprimento ao vereador Clemente, que, se não fosse o vereador Clemente, nós não teríamos hoje a segurança em Uruguaiana, a Secretaria de Segurança e Trânsito, o nível que está. Ah, o vereador, existe uma história antes do vereador Clemente na Secretaria e uma história depois. E isso é importante frisar. Às vezes passa despercebido, a gente se acostumou tanto com uma guarda equipada, com uma guarda trajada, com uma guarda treinada, que parece normal, parece que sempre teve aí. Não é assim, não esteve sempre assim. Então é preciso fazer esse registro, fazer o registro que existia uma situação na Secretaria de Segurança e Trânsito antes do vereador Clemente e outra depois do vereador Clemente. Então esse registro é importante ser lembrado. Ah, também cumprimento o secretário Walter, com grata satisfação, sempre atencioso às demandas do município, sempre educado, solícito. Acho que a primeira coisa que um servidor público tem que ter, seja ele CC, ou concursado, ele tem que ter educação com as pessoas. Quem não tem educação não pode trabalhar com o público. Ah, então, fica esse registro e obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Marcelo, gostaria de agradecer a presença do Eduardo Rocha e do Leandro Sanchotene aqui na frente. E dizer que há quase 40 anos eu convivo com isso, só que do outro lado da trincheira. Né? Então, lá na Santa Casa, durante muitos anos, nós tivemos estatísticas também, que não são exatamente a mesma estatística de vocês, porque vocês contam acidentes, nós contamos vítimas. Né? O vereador Clemente disse que eu bombardeio ele com imagens de acidentes de moto. Realmente, eu mando várias imagens para ele, e exatamente para que ele note o outro lado, né, da situação. O Clemente falou em blitz 3 horas da tarde. Né? Então eu vou colaborar com isso. Nós notamos durante alguns anos que nós tivemos estatísticas lá na Santa Casa, que nos horários de pico, né, 11h30 até 1 hora da tarde, mais ou menos, que os acidentes não acontecem nas vias principais. Não acontecem na Duque, não acontecem na 15, não acontecem na Presidente, acontecem nas outras ruas colaterais dessas. Por quê? Porque como o movimento é grande nas vias principais, o trânsito se desvia para as ruas secundárias, que não tem a mesma sinalização e que não tem o mesmo preparo para enfrentar o alto fluxo. E os acidentes acontecem ali. Irisvals, General Vitorino, ruas mais ou menos assim. Então, durante muito tempo, nós tivemos esse diagnóstico, porque nós tínhamos um questionário e nós tínhamos uma parceria com a Unipampa, então todos os acidentados de acidente de trânsito eram entrevistados. E aí nos diziam o local onde aconteceu o acidente, que horas era, se estava chovendo, quantas pessoas estavam, né, no veículo e assim por diante. Nós chegamos a contar, e o Egídio certamente vai lembrar disso, porque o Egídio, toda sexta-feira de manhã, ele me ligava e me entrevistava para saber como é que estava aquela semana em acidentes de trânsito. E eu dizia para ele, vai morrer um hoje. E ele ficava estarrecido. E era verdade, porque a estatística não mente, é isso que vocês estão fazendo. Tá? Então a estatística dizia que um óbito por semana, tá? Uma amputação por mês, e assim por diante. Com a pindaíba geral, né, que acometeu o nosso hospital, se parou de fazer essas estatísticas, que antigamente eram cruzadas com as estatísticas de vocês, e aí davam um diagnóstico real da situação. Né? Acho que isso precisa voltar a ser feito lá no hospital, até para oferecer para vocês dados, né, dados que dão o acompanhamento disso que vocês estão dando para nós. Tivemos vários pacientes que, ao longo de 2 anos depois do acidente, vieram a falecer. E eles faleceram por causa do acidente. Né? Uma coisa que se pensa, que o capacete ele protege a cabeça. E que o motoqueiro, quando bate, ele quebra a cabeça. Né? Quer dizer, se ele tiver de capacete, ele não vai quebrar a cabeça. Isso não é uma verdade. O que mata o motoqueiro é a fratura da coluna cervical, que não tem proteção. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, porque o acompanhamento desse trauma, né, vai nos levar, inclusive, à parte do corpo que é mais lesada. Né? Então, a perna, a coluna, né, a coluna cervical, o próprio crânio e assim por diante. Parabenizar vocês, tá, pelo trabalho que vocês fazem, isso é realmente muito importante, e sugerir para os encarregados de fiscalizar os acidentes de trânsito em Uruguaiana, tanto vocês quanto a Polícia Civil, quanto a Brigada Militar, dentro da Santa Casa, se houvesse um ente para notificar o acidentado que chega lá, essas estatísticas todas aí seriam acrescentadas várias vezes. Né? Por quê? Porque vários pacientes vão para Santa Casa depois de um acidente, são liberados e não constam nas estatísticas. Se tivesse algum agente da fiscalização fazendo, né, esse primeiro contato dentro do hospital, a gente poderia ver que isso que vocês mostraram é só a pontinha do iceberg, né? É muito maior, tá? É muito maior, e os danos são muito maiores e os custos são muito maiores, né? É realmente uma grande epidemia, né? Morre mais gente de acidente de trânsito do que de câncer e de infarto, né? Morre mais gente de acidente de trânsito do que do coração e de câncer, né? Ao contrário do que a gente imagina. Agradecer a vocês, dizer que sempre vai estar aqui à disposição, parabenizar o nosso vereador Clemente pela iniciativa e fazer uma pausa para que a gente possa documentar isso aí com fotografia. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 143, protocolo 862-2022, lege, vereador Cristiano Bonapace, solicita ao executivo troca de parada de ônibus da rua Dr. Homero Tarragô, próximo ao supermercado Braga, para a rua Arnaldo Ribeiro, quase esquina com rua Sérgio de Oliveira.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Tenho requerimento, presidente.
Vereadora Zulma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, os representantes do SENAC Uruguaiana, Paulo Ricardo, assessores parlamentares, nosso bom dia, os amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal da Uruguaiana. Ontem nós tivemos nesta casa um grande debate a respeito de inclusão social. E, através desse debate, surgiu também alguns requerimentos. Eu peguei para fazer o mais urgente, que eu vou ler agora. A vereadora Zulma Sinello vem respeitosamente com que base no que percentua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento desta Casa Legislativa, requer que, conforme seja aprovado pelo douto plenário, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, para que determine os setores competentes que procedam à contratação de médicos especialistas em neuropediatria para a Secretaria de Saúde. Justifica-se o presente requerimento em razão das inúmeras solicitações de mães de crianças autistas que necessitam de atendimento médico nessa especialidade para que seus filhos, pois o acompanhamento desse tipo de profissional é de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo intelectual da criança e na construção de um adulto em melhor formação. Muito obrigada, senhor presidente. Esse é o nosso requerimento verbal.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Aproveitar o requerimento da colega vereadora Zuma e cumprimentá-la. Eu estive também conversando com o secretário Diego sobre essa questão e o esclarecimento da Secretaria de Saúde é de que o município, com a aprovação nossa aqui, que nós aprovamos a medida que o Poder Executivo tomou, vereador Celso, em razão à bolsa aos residentes, tão logo haja a residência, o município pode efetivar a contratação desses profissionais que a vereadora Zuma fala aqui. Isso é uma necessidade, como ela mesmo reporta no documento, de extrema importância. E são várias as pessoas que procuram este tipo de atendimento. Então, apenas para colaborar, né, naquilo que o secretário de Saúde informou e o trabalho que o município aponta como solução para isso. De que, através daquela medida que nós aprovamos, que o Poder Executivo encaminhou aqui, do auxílio da Bolsa, será possível fazer a contratação desses profissionais médicos. Concedo as partes à vereadora Zuma. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador Clemente. Sabemos que foi aprovado aqui pela Câmara, passou o projeto, mas há, doutor Clenobin, nosso presidente, uma grande emergência em relação a esse atendimento. Por isso que colocamos esse requerimento verbal. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Zuma e vereador Clemente. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura das moções.
Moção número 174, protocolo 856-2022, lege. Vereador Clemente, congratulações e louvor à direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha pela passagem do aniversário de 83 anos da escola, que será comemorado no dia 28 de setembro.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dia 28 agora de setembro, a Escola Flores da Cunha, que está situada ali na Rua Pinheiro Machado, esquina da Rua 13 de Maio, completa 83 anos de contribuição na formação de pessoas da nossa sociedade. E nós precisamos fazer uma lembrança também. Eu fui aluno da escola Flores da Cunha, né, da minha primeira, na época, ensino fundamental, da primeira série, a quinta série, professor Leandro, estudei lá na escola Flores da Cunha. E esta história que esses educadores dedicados, professores, professoras, alunos, a comunidade escolar, que está intrinsecamente ligado a Alexandre Isaac, ao bairro São Miguel, ao bairro Rio Branco, essa escola de suma importância, de um tempo, essa escola, lamentavelmente, uma escola estadual, foi simplesmente esquecida pelo governo do Estado. A escola não tinha sua estrutura há bastante tempo, há mais de 3 anos isso vem acontecendo, senhoras e senhores vereadores. Tinha que fazer uma recuperação da estrutura do prédio, tinha que fazer uma nova rede elétrica, e isso vem se arrastando. E quando nós, vereadores, aqui, literalmente, um termo mais grosseiro, mas tem que enfiar o dedo no buraco da ferida, aí as coisas funcionam. Assim foi com o HB, e agora a Escola Flores da Cunha, que nós já reiteradamente cobramos do governo do Estado, através da Secretaria de Educação. E agora nos parece que a última parte, que é a rede elétrica, está sendo, sim, tomada providência. Aquele importante instituto de educação que tem ali, de relevante importância para toda aquela comunidade. E por que dizemos isso? Porque os alunos dali, presidente Paulo Clenobing, estão estudando sabe aonde? Numa parte daqui da escola, esta escola aqui do João Fagundes. E isto desloca, vereador Marcelo, todas aquelas crianças, aquele adolescente, num trajeto muito grande. Vejam, né, num período de inverno, frio, chuva, ou mesmo sob calor, que poderia estar ali dentro do núcleo, onde tem todos esses bairros ali atendendo aquela comunidade. E digo mais, depois irão fazer uma avaliação ainda se o número de alunos dá para manter a escola ou não. Mas isso é uma questão do governo, por descaso, por desmerecimento do governo com a educação, é que aquela escola chegou nessa condição. Então, esperamos nós, né, de que o olhar seja voltado e respeitado à comunidade que precisa daquela escola. Então, mais uma vez, nosso reconhecimento à direção da Escola Flores da Cunha, a todos os professores, professoras, alunos, pais, todos aqueles que estão envolvidos na comunidade escolar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Moção 173.
Moção número 173, protocolo 855-2022, lege, autoria vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor pelos 76 anos do SENAC RS. Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador Marcelo Lemos.
Novamente, bom dia,
colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário e através das redes sociais, é com grata satisfação que a gente utiliza a tribuna para falar sobre essa tão importante instituição gaúcha e uruguaienense. O SENAC, eu ia ler a justificativa aqui, mas prefiro a manifestação. Agradecendo a presença da Carla e da professora Valesca, que vieram receber o certificado, não sabiam que a sessão da Câmara se estendia assim, né? A importância do SENAC para a Uruguaiana, e a gente sempre fala isso, ontem a vereadora Zuma Cinello, ontem nós, através da Escola do Legislativo, diretor Ricardo Simas, por proposição da vereadora Zuma Cinello, realizamos um debate sobre as pessoas portadoras de necessidades especiais, as pessoas com deficiências, os PCDs. E eu tenho tido, e muito me honra, a responsabilização dessa casa da representação junto aos eventos do SENAC. E tenho tido presença sempre que possível. Nós temos no SENAC uma instituição muito sólida. E falando sobre os PCDs, outro dia, numa formatura, nós chegamos lá e eu até me emocionei, porque a maioria dos convites, dos eventos, quando a gente participa, eu chego sabendo o que, que é, assim, basicão, né? Hoje tem formatura no SENAC, o que, que é a enfermagem? Tá, isso eu sei. De resto, não sei quantos alunos são, quantas turmas. Isso acontece com todos os vereadores na maioria dos eventos, né? E eu cheguei lá e, no momento de utilização do espaço, que eu vi que era uma turma de PCD, de pessoas com deficiência, vereadora Zuma. E ali eram 8 ou 9 formandos e metade já saiu empregado. E foi um momento de muita emoção. Inclusive, já peço ao expediente e à nossa Escola do Legislativo que nos próximos eventos relativos aos PCDs, que a gente convida o SENAC também pelo belíssimo trabalho que desenvolve. Eu mesmo já estudei no SENAC, fiz o curso de Planejamento Estratégico e também o curso de Dicção e Oratória, que vale muito. E ali a gente cria amigas, amigos, se relaciona. E o SENAC, ele não forma só profissionais, ele forma também cidadãos. Como diz o lema, transformando vidas, é, né? Mudando vidas. O SENAC muda vidas e o SENAC muda o uruguaiano. O SENAC hoje é uma das principais instituições uruguaianas. Nós temos... Uruguaiana deve muito ao SENAC. Uruguaiana deve muito ao SENAC. A importância da transformação de pessoas, da mudança de pessoas, da colocação de jovens no mercado de trabalho, de uma boa qualificação. Então, o SENAC merece todo o reconhecimento do Poder Legislativo. Obrigado.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, bancada, permaneçam como estão.
Bancada Republicana, se somam as moções.
Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Convido a professora Valesca.
Progressistas, senhor presidente, progressistas também se somam à moção.
E a Carla, para receberem das mãos do nosso vereador que fez autor, né, da moção, Marcelo Lemos, um certificado.
Senhor presidente, com a anuência dos colegas, que posso fazer uso da tribuna, diretora Valesca e administradora Carla.
Ok, a tribuna está à disposição.
Bom dia a todos. Bom dia ao presidente, cumprimento a todos os colegas municipários e vereadores aqui do município. É sempre um grande prazer ser representante de uma instituição de educação com tamanha importância. E não diferente disso, o SENAC Rio Grande do Sul tem uma participação importantíssima do Estado no que tange o que o Marcelo trouxe, a mudança de vidas. É o nosso grande mote de entusiasmo, de dia a dia, de brilho no olho, para que a gente leve cada vez mais educação a todos os meios, os lugares e os confins possíveis, que a gente sinta a transformação de vida, que a gente traga desenvolvimento, e aí falo em especial a nossa fronteira oeste, que muito bem me acolheu há um ano e meio, e que fronteiriça também de coração, né? Sou de Santana Livramento, então vivo na fronteira desde que nasci, e fico muito feliz de conseguir colaborar com o desenvolvimento da cidade. O SENAC, de forma geral, se propõe a isso há 66 anos aqui em Uruguaiana e há 76 no estado, de maneira geral. E é muito importante todas as vezes os lugares que eu passo, quando eu consigo dialogar com todas as pessoas aqui, os agentes, as entidades, e comumente se refere, né? Ah, eu fui aluno do SENAC, eu trabalhei no SENAC. São pouquíssimos os lugares que a gente está e não recebe uma honraria de acolhida de pessoas que já estiveram naquele espaço, naquela casa, naquela instituição, seja na função de aluno, seja a função de colaborador. E para a gente é muito importante, porque, de fato, a educação é o fator mais potente de transformação, de construção, de desenvolvimento, de sabedoria, para que todos nós estejamos aqui hoje e consigamos debater monções honrosas, a exemplo da outra escola que também faz parte dessa rede, né? E o SENAC foi muito feliz em poder representar, em receber essa monção. O vereador Marcelo, de fato, participou em várias das nossas formaturas e, em momento especial, ele traz essa, que tem um carinho e uma acolhida, de fato, importante, foi uma turma PCD que foi formada pelo SENAC em parceria com várias instituições e empresas locais também, e que desses alunos, 80% deles saíram empregados. A gente sabe que não é uma estatística tradicional no mercado de trabalho e nem tampouco do acesso. O programa de aprendizagem, de forma geral, tem essa particularidade de abrir portas de que antes não seriam possíveis. Então, quando a gente consegue enxergar jovens adentrando o mercado de trabalho com maiores possibilidades, com maiores conhecimento e com uma formação, como o Marcelo trouxe também, né, cidadã, que não olha unicamente para o conhecimento técnico daquela área, mas também para uma formação cidadã enquanto um ser de construção política, construção social, de conhecimento de todas as partes que estão e são pertinentes ao município e, obviamente, ao desenvolvimento, porque quando a gente desenvolve um munícipe, a gente desenvolve a cidade, a gente desenvolve a região e, por consequência, todos nós somos beneficiados por essas melhorias. Então, eu agradeço a casa, fico muito feliz de que nós possamos ser parceiros, trabalhamos já com vários debates. Muitos daqui já estiveram lá conosco também. Reforço a consolidação da importância do SENAC. Reforço também que as nossas portas estão sempre abertas para que a gente construa pelo município, no município, e que utilize, né, essa máquina pública e essa máquina empresarial e também pública, que é o SENAC, com toda a força que for pertinente. Então, agradeço mais uma vez ao carinho, ao comprometimento e à moção para que a gente consiga cada vez mais e que venham ainda mais 76 anos que a gente possa fazer grande diferença na vida das pessoas e continuar mudando muitas vidas através da educação. Muito obrigada.
Algum vereador que queira se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, solicito uma pausa para que possamos documentar a presença da professora Valesca e da professora Carla na Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 50, protocolo 296/2022, lege vereador Marcelo Lemos, institui a política municipal de combate à obesidade infantil e a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil no município de Uruguaiana. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador José Clemente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebeu o projeto de lei número 50/2022, protocolo CMU 000296, lege, de 25 de abril de 2022, de autoria do vereador Marcelo Lemos, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos, uma vez que fica evidente a preocupação e a sensibilidade do autor com as questões relacionadas à obesidade infantil e ao impacto na saúde das crianças. O relator destaca ainda que as informações contidas na justificativa do projeto de lei número 50/2022 demonstram o impacto da obesidade infantil na vida e na saúde das crianças, bem como evidencia o minucioso, detalhado e qualificado levantamento e estudo realizado pelo excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos, PDT, sobre o tema. Além disso, o relator ressalta que, segundo a publicação contida no sítio oficial da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a obesidade não é mais apenas um problema estético que incomoda por causa da zoação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. O relator destaca que é fundamental que o município de Uruguaiana conte com ações efetivas, viáveis e legais para o enfrentamento à obesidade infantil, colaborando diretamente para a qualidade de vida de nossas crianças, incentivando práticas saudáveis de alimentação e um planejamento familiar adequado. Além disso, o relator destaca que a proposição contida no PL 50/2022 não agrega qualquer despesa adicional aos cofres públicos municipais, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve ações semelhantes àquelas propostas no referido projeto de lei. Inclusive, a Secretaria conta com profissionais qualificados para esse trabalho. Destaca-se ainda que o Ministério da Saúde publicou a portaria 1862, de 10 de agosto de 2021, que institui a Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, possibilitando e incentivando a participação efetiva dos municípios em ações e estratégias de enfrentamento e prevenção à obesidade infantil, inclusive com a possibilidade de destinação de recursos do Ministério da Saúde para a execução das ações, demonstrando assim viabilidade técnica e legal da iniciativa contida no PL número 50/2022. Artigo 5º. A Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil poderá ser implementada por todos os estados, Distrito Federal e municípios, a qualquer tempo e sem necessidade de adesão, mediante atuação nos eixos apresentados no artigo 4º. É necessário recordar ainda que a própria Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana desenvolve nas escolas municipais atividades e projetos relacionados à alimentação saudável através de nutricionistas, demonstrando que a proposta do vereador Marcelo Lemos, PDT, está em plena sintonia com as ações já desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Cabe mencionar ainda que, segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, realizado pelo Ministério da Saúde e disponibilizado no sítio oficial do Ministério, os dados da pesquisa feita em 2019 mostraram que as maiores prevalências de excesso de peso, sobrepeso mais obesidade, foram encontradas nas regiões sul, sudeste, nordeste, enquanto as regiões norte e centro-oeste, demonstrando a urgência de medidas de prevenção e enfrentamento à obesidade infantil. Em razão do atendimento ao interesse público da relevância do projeto de lei número 50/2022 para a promoção da saúde pública e por não acarretar custos aos cofres públicos municipais, o relator é de parecer favorável ao PL número 50/2022, da autoria do vereador Marcelo Lemos. Vereador José Clemente Correia, bancada do PDT, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Carlos Delgado, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 50/2022, de autoria do vereador Marcelo Lemos, PDT, protocolado nesta casa sob o número 296/2022, que institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil e a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil no município de Uruguaiana. Cabe ressaltar que, segundo o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se que, ao propor a instituição de uma política municipal de combate à obesidade infantil, objetiva-se que o município passe a contar com ações efetivas no enfrentamento da questão, tendo impacto direto na qualidade de vida das crianças, incentivando assim hábitos mais saudáveis. Torna-se necessário chamar atenção para essa situação em busca de uma rotina alimentar balanceada, intensificando cuidados com a saúde de forma multidisciplinar, com prática de atividades físicas, escolhas mais saudáveis na alimentação e a conscientização sobre os cuidados necessários para combater essa doença. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de agosto de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relatoria, vereador Azul Mancinello. Chega a esta comissão o projeto de lei número 50/2022, protocolado nesta casa sob o número 296/2022, de proposição do vereador Marcelo Lemos, que institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil e a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil no município de Uruguaiana. O presente projeto objetiva implantar ações eficazes para combate à obesidade infantil e mórbida, enfrentando a questão de forma a incentivar as boas práticas e hábitos alimentares. O presente projeto objetiva... Salientamos a importância dessas ações, uma vez que as consequências da obesidade podem ser notadas tanto a curto como a longo prazo e vão desde desordens ortopédicas até diabetes e distúrbios psicossociais. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 8 de setembro de 2022, vereadora Azul Mancinello, relatora, signatárias e demais membros da comissão. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 112.
Projeto de lei número 112. Projeto de lei número 112, protocolo 694/2022/LEG. Autoria, vereador Balaca Bermudes. Denomina o Salão Nobre da Prefeitura Municipal, Dr. André Nivaldo Jager Soares. Comissão de Justiça e Redação, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 112/2022, de autoria do vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes, Balaca Bermudes, protocolado nesta casa sob o número 694/2022, que denomina Dr. André Nivaldo Jager Soares o Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verifica-se que o objetivo da proposição é homenagear ao Dr. André Nivaldo Jager Soares. Dr. Nivaldo foi vereador em Uruguaiana por 3 mandatos, presidindo a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana em 1964. Atuou como prefeito municipal de 1986 a 1989, sendo agraciado com a medalha de ouro por relevantes serviços prestados à Uruguaiana. Elegeu-se deputado estadual por 4 legislaturas, desempenhando por mais de uma vez o governo do Estado. Presidiu também a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, sendo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul de 1977 a 1979. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 25 de agosto de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Bispo Padovan. Foi apresentada esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer projeto de lei número 112/2022, protocolo 694/2022, de autoria do vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes, Balaca Bermudes, que denomina Dr. André Nivaldo Jager Soares, Salão Nobre da Prefeitura Municipal. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica no município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Neste sentido, analisamos o presente projeto que denomina Dr. André Nivaldo Jager Soares o Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2022, vereador Bispo Padovan, relator. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador José Clemente. Chega a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 112, de 15 de agosto de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fernando Antônio Deito de Bermudes, Balaca Bermudes, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no PL 112/2022, uma vez que busca reconhecer e homenagear o ex-prefeito municipal André Nivaldo Jager Soares, denominando o Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana com o nome do ex-prefeito. Além disso, a proposição contida no PL 112/2022 reconhece a importância e a história do ex-prefeito municipal no cenário gaúcho, onde inclusive foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e por 3 ocasiões assumiu o cargo de governador do Estado do Rio Grande do Sul. O relator destaca que o projeto de lei número 112 encontra respaldo legal no artigo 66, inciso 15 da Lei Orgânica de Uruguaiana, e demonstra o reconhecimento do povo uruguaianense à história, à trajetória e trabalho do ex-prefeito municipal André Nivaldo Iagra Soares, em favor do povo gaúcho e uruguaianense. Em razão da relevância do projeto de lei número 112 e da observância das determinações contidas na Lei Orgânica de Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 112 de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 14 de setembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, de acordo com os demais signatários, demais membros da comissão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Fernando Balaca Bermudes.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Vereadora Márcia, quem nos acompanha através das redes sociais, aos amigos que se encontram aqui no plenário. Gostaria de agradecer ao vereador Marcelo pela leitura. E este projeto que denomina o Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com o nome do Dr. Nivaldo, que possa homenageá-lo, acredito ser de extrema importância. Né? Somente o currículo do Dr. Nivaldo justifica, né, este projeto de lei. Né? Então, eu acredito muito, Dr. Paulo, na palavra gratidão. Eu acho que o objetivo deste projeto de lei é sermos gratos realmente àquelas pessoas e aqueles líderes políticos que passaram pela nossa comunidade e deixaram sua marca como pessoas que fizeram bem à comunidade uruguaianense. Então, acho que ser grato a ele, à sua família, por tudo que fez, por tudo que representou o Uruguaiana a nível municipal, estadual, faz jus e merecimento. Então, agradeço e peço aos colegas vereadores a colaboração nessa primeira discussão, votação, e aguardar ansiosamente para que na terça-feira, né, a gente consiga aprovar em segunda discussão também. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando Bermudes. O projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 56, protocolo 854/2022/LEGE. Secretaria Municipal de Saúde convida para a caminhada do Setembro Amarelo, dia 30/9, que terá como ponto de partida à frente do CAPS 2, Asas da Liberdade, a partir das 10 horas, com término às 11h30.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 62, protocolo 858/2022/LEGE. Vereador Fernando Bermudes encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária de 15/9. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 87, protocolo número 857/2022/LEGE. Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana encaminha nota de repúdio à redução do cofinanciamento do SUAS pelo Governo Federal para exercício 2023. Ofício número 88, protocolo 861/2022/LEGE. Associação dos Arrozeiros comunica que a partir do dia 1º de setembro de 2022, o senhor Ariosto de Macedo Pons Neto está à frente da entidade para o biênio 2023-2024. E-mail número 59, protocolo 859/2022/LEGE. Unipampa encaminha convite para colação de grau interna e externa dos cursos de graduação 2022, semestre 1 da Unipampa, campus Uruguaiana. E-mail número 55, protocolo número 860/2022/LEGE. Promotoria de Justiça Regional, através do promotor André Luiz Negrão Duarte, encaminha a notificação de arquivamento referente ao requerimento 36 do vereador Clemente, Escola Getúlio Vargas. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos número 200 e 201 e autógrafos número 112 a 115. Correspondências expedidas a diversos, ofícios expedidos números 706 a 729 e ofício número 125 da Comissão de Finanças e Orçamento. Vencida a ordem do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito, declaramos encerrada a 58ª reunião ordinária. Obrigado.